Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, boa tarde a todos que nos assistem através da TV Alep e através das nossas redes sociais. E também através das nossas redes sociais, porque nós iremos estar também colocando esse pronunciamento no nosso Instagram, Facebook. Presidente, eu venho à tribuna hoje para falar sobre a reunião que aconteceu na manhã de hoje na Comissão de Finanças dessa casa. E aí gostaria já de abrir um parênteses, parabenizando o deputado Diogo Moraes, que também está aqui presente na reunião de hoje, pelo relatório coerente que apresentou no seio da Comissão de Finanças, fazendo um estudo minucioso, inclusive usando dados do próprio governo do Estado, através do secretário da Fazenda, que esteve aqui a semana passada, e encaminhou para essa casa os números do projeto de remuneração e do fim das faixas salariais. E o deputado Diogo Moraes teve toda a preocupação em passar a semana estudando esses números, fazendo contas. Tivemos reuniões aqui, inclusive com a Associação de Cabos e Soldados, com a ASPRA, com a AME, com a UMB, a União dos Militares do Brasil, e outras entidades representativas, discutindo justamente a possibilidade de hoje a Comissão de Finanças, né, uma comissão extremamente importante nessa casa, pudesse aprovar o relatório do deputado Diogo Moraes. Dizer ao deputado Diogo Moraes que, como representante da categoria também nesta casa e policial militar que sou, eu sempre tenho dito que deputado eu estou, deputado pastor Cleiton Collins, mas policial eu sou e serei o resto da minha vida, porque estou no quadro de veteranos da Polícia Militar, inclusive estou na faixa A, sou cabo faixa A, e minha esperança era que pudesse chegar o mais breve possível na faixa E. Mas, infelizmente, hoje, mais uma vez, o rolo compressor passou por cima, né, do relatório do nobre deputado, e nós fomos derrotados na Comissão de Finanças desta casa. E a esperança que o projeto pudesse, né, voltar para a Comissão de Justiça para que tivéssemos, inclusive, tempo de o governo fazer essa avaliação matemática, que o governo tivesse a sensibilidade de entender, né, a posição da categoria que clama pelo fim imediato dessas faixas salariais. Eu acho que não é nada demais a gente intensificar aqui que os nossos policiais estão com seríssimos problemas de ordem psicológica, mental. A gente tem acompanhado isso de perto. O número de policiais que tem procurado o setor de psicologia e psiquiatria da Polícia Militar é exorbitante. O número de policiais que tem cometido, inclusive, suicídio por conta desse problema mental. E tudo isso é fruto de uma política de desvalorização, deputado Júnior Técio, que, ao longo dos anos, os nossos companheiros policiais e bombeiros militares vêm tendo. E aí, eu não quero dizer que é só desse governo, desde o governo passado, mas nós tínhamos a oportunidade agora de fazer justiça. E também o outro projeto que foi relatado pelo deputado Coronel Feitosa, que trata da questão da guarda patrimonial ou da guarda militar. E eu falei no seio da comissão de hoje, gostaria de repetir aqui, que um policial hoje que volta para trabalhar na Polícia Militar, ou um bombeiro militar, um veterano, que passou aí 30 anos de serviço, dedicando sua vida para a sociedade, ele volta para receber R$ 1.450 depois desse projeto ser aprovado aqui. Isso é absurdo. O Estado gasta mais com um vigilante, mais de R$ 2.000, do que com um policial, um homem preparado, que passou 30 anos de serviço na corporação, que saiu expert em segurança pública, vem, volta para receber míseros R$ 1.450. Isso é uma vergonha, né, para a nossa guarda militar, que vai receber aí esses R$ 1.400. E boa parte dos policiais que ali estão acabam se submetendo a um péssimo salário desse, justamente porque chega no final da carreira com péssimos salários, com essas faixas salariais, com desconto do FUNAFIM, que é outro tema que a gente precisa urgentemente reativar na discussão dessa casa, e outras questões que vossas excelências conhecem tão bem das dificuldades dos nossos policiais e bombeiros militares. Então fica aqui o nosso repúdio por hoje a comissão não ter feito justiça, não ter aprovado o relatório do deputado Diogo Moraes, mas nós iremos continuar na luta. Vamos estar reunindo os demais deputados para que a gente possa, quem sabe, apresentar aqui no plenário, né, um substitutivo ao projeto, o plenário como é soberano e, quem sabe, a maioria dos deputados, né, então, colocar um posicionamento de uma vez por todas e melhorar esse projeto. Inclusive, eu quero já aproveitar a tribuna hoje e aí já antecipar aqui o convite para todos os policiais e bombeiros militares estarem aqui no dia da votação. Esse projeto ele segue agora para a Comissão de Segurança Pública, já passou hoje na Comissão de Administração, mas ele vai ser votado aqui no plenário. E a minha esperança, deputado Renato Antunes, é que essa galeria esteja cheia aqui, bem bonita, de policiais, né, e possam presenciar a votação desse projeto aqui nessa casa. Então, eu já quero aproveitar a oportunidade da minha fala no dia de hoje e, já antecipadamente, convidar a todos para, no dia que for colocado esse projeto em pauta, a gente trazer aqui o pessoal para acompanhar essa votação. Mas eu, antes de encerrar minha fala, eu concedo a parte ao nobre deputado Diogo Moraes.
Obrigado, deputado Geraldo da Harpa. E como Vossa Excelência mesmo disse, queria só aí corroborar com o seu discurso, dizendo que essa semana nós fomos induzidos aí a mergulhar nos números oferecidos pelo governo do Estado. Nós, que na vinda do secretário da Fazenda, Wilson de Paula, aqui na Assembleia Legislativa, nós pedimos alguns números para a gente checar se os números que tinham sido repassados para o corpo técnico da Casa seria realmente o número real. E, de fato, esse número bateu, o que deu a oportunidade da gente começar a trabalhar com os números que a Casa tinha chegado, com os números oficiais. E, a partir daquele momento, nós começamos a simular diversas maneiras que poderíamos ajudar o governo e ajudar a tropa, ajudar a corporação da Polícia Militar e do Bombeiro. Fizemos diversas simulações, inclusive simulações que não dava aumento esse ano, só dava aumento o ano que vem, em 26, acabando com faixa agora, acabando com faixa no final do ano, meio do ano, acabando tudo no ano que vem, colocando os aumentos. Enfim, nós simulamos todas as oportunidades, desde que não ultrapassássemos a margem de erro que estava sendo dito, que foi dito aqui, na previsibilidade do aumento do orçamento do Estado de Pernambuco. Então, chegamos a um denominador comum em que, não ferindo o orçamento anual, não feríamos a lei de responsabilidade fiscal, não feríamos, manteríamos o valor que está orçado em 97 milhões esse ano, acabaríamos uma faixa, dávamos o aumento, e aí sim, o ano que vem anteciparíamos o fim das faixas, o governo conseguia cumprir com sua palavra em acabar com as faixas mais rapidamente, e manteríamos o aumento com 25 e 26. Com isso, não aumentaria o bojo do valor anunciado e o valor dito aqui pelo secretário da Fazenda, no valor na casa entre 1 bilhão e 1 bilhão e 800 milhões de reais dito pela governadora, 1 bilhão dito pelo secretário, e fizemos aí. E o que se teria a mais dentro do orçado, dentro do projeto, não é que a gente aumentou a despesa do projeto, dentro do projeto, do valor orçado do projeto, anteciparíamos o ano que vem, que colocaríamos no orçamento deste ano o valor de 120 milhões de reais. Era esse o custo operacional de você dar eu disse no meu discurso, às vezes você dá um prato lá de arroz, feijão, muito gostoso com a carne, mas faltou o sal para dar o tempero, faltou o gosto. Esse gostinho de vitória que a classe e o governo iria ter, hoje, infelizmente, não foi assimilado pelos nossos colegas. Respeito bastante, mas não foi assimilado a saída que encontramos para a gente dar vitória ao governo e dar vitória à corporação. Todo mundo saía ganhando, não iria ter aumento de despesa, não iria ter nada, a não ser o que o secretário pediu para que a gente pudesse alçar dentro do dinheiro do projeto. Isso foi feito com muita alegria, com muita tranquilidade, e eu estou muito contente porque eu trabalhei, fiz o trabalho, estou com a consciência tranquila que fiz aquilo para agradar a todos. Nem o governo 100%, nem a tropa 100%. Um ganhou uma parte, outro ganharia outra, e todo mundo sairia feliz. Porém, infelizmente, não foi possível. Muito obrigado.
Corporo a parte de Vossa Excelência totalmente, e é justamente esse o encaminhamento da nossa fala. A tristeza em ver um relatório tão bem produzido, com tanta coerência e combinado também com as entidades representativas, ter sido rejeitado na Comissão de Finanças. Mas a esperança é a última que morre. E nós iremos continuar firmes para chegar esse projeto aqui no plenário. E esse projeto chegando no plenário, nós iremos estar apresentando substitutivo no plenário, volto a dizer que tem a sua soberania, para que a gente ainda possa fazer justiça. E pedir ao governo do Estado, à nossa governadora, que possa ter sensibilidade de ainda entender que é preciso fazer um sinal melhor pela categoria, que de fato a categoria merece e precisa, mais do que merece, precisa, é necessidade que a categoria tem. Então, eu encerro minhas palavras dizendo da minha esperança, ao mesmo tempo tristeza de hoje, mas com a esperança renovada ainda para que a gente possa, aqui no plenário, fazer ainda justiça em relação aos nobres companheiros da segurança pública. Agradeço, senhor presidente.